37, dígito 82, do ano 2020, da Quinta Vara. Relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Temos como recorrente Josimar Neves dos Santos e RN Comércio Varejista S.A. Recorrido os mesmos. Tem requerimento para a realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado João Márcio Peixoto Gomes. É o 8 da ordem, recurso ordinário 637, dígito 82. Neste processo, quem preside é a desembargadora Eliane Arouxa.
É, eu vou adiantar aqui a postura inicial de voto, no sentido de não conhecer do recurso empresarial por deserção e conhecer do apelo obreiro para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, acrescer a condenação, pagamento de indenização do período de 4 meses de estabilidade provisória, correspondente a 4 salários, no porte de R$ 6.531,92. O montante seria o salário indicado no TRCT de IDE-E2357-FC. Custas complementares pela reclamada, calculados o valor acrescido à condenação. É a nossa postura inicial de voto. Quem é que está com a palavra? O advogado?
Doutor João Márcio, o recorrente reclamando.
Doutor João, a palavra aí.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Cumprimentar a todos, saudar desembargador, eminente desembargador João Leite, relator do processo, em nome de quem eu estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores, integrantes já da segunda turma desse egresso tribunal, saudar a ilustríssima representante do Ministério Público do Trabalho, os demais colegas advogados, estudantes de direito, os demais presentes. Trata-se, excelências, de um pedido de reforma da sentença de mérito no que diz respeito às condenações, como o doutor desembargador João Leite já relatou parcial provimento pela questão da estabilidade substitutiva da MP 936, e atual lei 1402, eu vou passar para sustentar a parte dos danos morais. Com relação aos danos morais, excelências, eu só queria chamar a atenção para o modo como foi operada a demissão no que diz respeito ao recorrente, visto que a demissão operou-se por meio eletrônico e também em desprezo da questão da programação financeira do recorrente, visto que desconsiderou totalmente a estabilidade do qual mesmo gozava no momento da demissão. É para isso que o recorrente chama a atenção e que nós queríamos que vossas excelências avaliassem no momento das considerações acerca dos danos morais. Nesse sentido, o recorrente pugna pela reforma do julgado da sentença para conceder o pagamento da indenização por danos morais de natureza grave, condenando a reclamada, hora recorrida, ao pagamento de 10 salários mínimos. Obrigado a todos.
Doutor João Márcio, deixou bem clara a situação. A questão da estabilidade estou reconhecido em razão de que não havia o encerramento da atividade econômica da empresa, portanto, incidindo um direito do trabalhador, o direito à estabilidade prevista na MP, né, mencionada pelo advogado. Então, nesse caso, estamos deferindo essa indenização correspondente aos salários do período de estabilidade adquirido pelo trabalhador. Em relação ao dano moral, o fato da empresa ter procedido a demissão por meio eletrônico, ao nosso ver, não configura por si só dano moral, não obstante havia a estabilidade do trabalhador. mas eu entendo que aqui não é um fato que, ao meu ver, pode ensejar o dano moral nesse sentido. Por isso que estamos entendendo, pela manutenção da sentença, no que diz respeito ao improcedência desse pedido. Desculpa. É o nosso voto.
Eu vou, doutor João, se a doutora Liane não se confortar de eu antecipar meu voto, eu vou lançar uma divergência nesse ponto, e conceder indenização por danos morais no valor de R$ 5.000. Não, eu acho que o conjunto da obra aí, veja só, primeiro, o reclamante aderiu, né, à questão da suspensão do contrato. A empresa recebeu benefícios por isso e ainda assim demitiu o reclamante. Segundo, me parece que aqui nada foi pago. Essa empresa, o advogado da empresa poderia me auxiliar aqui nessa argumentação,
No caso reclamante.
o advogado reclamante, porque me parece que a empresa não pagou nada. A FGTS foi liberado, a FGTS, doutor, com 40%.
Só uma parte do que deveria estar depositado, Excelência. Quanto às verbas rescisórias não foram pagas em sua completude. O reclamante não teve acesso ao pagamento da rescisão.
Eu acho que essas parcelas rescisórias, o aviso prévio, elas têm uma finalidade social de permitir que quem é demitido tenha um tempo para tentar arrumar outro emprego. Na crise, nem isso será possível, der certo. Mas a empresa que assim procede, vamos considerar que a empresa convidasse o sindicato, fizesse uma assembleia, comunicasse a rescisão em massa, mas não, demitiu e demitiu por e-mail. Então, acho que o dano moral aí é in re ipsa, é pelo próprio fato, independente do reclamante. Mas, já fora isso, há uma presunção de prejuízos enormes. Admita-se, quer dizer, todas as contas que esse cidadão tinha a pagar no mês seguinte, nada se realizou, porque a empresa sequer pagou o aviso prévio indenizado. Então, talvez tenha liberado o seguro-desemprego e o FGTS, parcial. Então, eu condeno, sim, dano moral de R$ 5.000.
Doutor João, o senhor concorda com o doutor Pedro?
Eu tô aqui com o termo de rescisão contratual do trabalhador. Realmente, eu estou vendo aqui que a empresa não pagou aviso prévio indenizado. Deixa eu ver aqui em relação.
Mas é o
É,
risco do
houve a
procedimento que deve
condenação.
conferir.
Deixa eu ver aqui na sentença. A sentença contemplou pagar o quê? Deixa eu ver aqui. Só para ter uma ideia. Esse aí é uma outra situação, que é o fato dele não ter recebido as verbas rescisórias que eram devidas. Aviso prévio indenizado, 39 dias. Aí a projeção do aviso prévio gera diferença de FGTS ou de seu salário, multa do artigo 477, 466. Eu vou acolher a advertência do doutor Pedro Inácio e inseria também o dano moral por conta do não pagamento correto às ordens rescisórias. Realmente o reclamante ficou sem acesso a essas ordens rescisórias, principalmente aviso prévio indenizado, que 39 dias. Então vou alterar e vou também acrescer a condenação, Breda Luiz aí. Condenação em danos morais no valor de R$ 5.000.
Eu concordo com o doutor João e com o doutor Pedro. É tudo unânime, né?
Vai receber, não se sabe quando, se é que vai, né? Porque a empresa está em recuperação judicial.
Eu acho
Doutor
que é.
João,
Oi, pois não?
as custas, então, aqui eu acrescento mais de R$ 200, né?
Exato, beleza.
Fica 331, né?
Eu acho, Pedro, que hoje, com a recuperação judicial, tem que ir atrás dos bens dos sócios. E não há nenhum impedimento quanto a isso, não. Eu já vi jurisprudência de que nada impede
E a lei atual, apesar dela ela facilitar demais a vida das empresas, ela expressamente ela permite que os sócios
Possa responda. E principalmente num caso desse, porque você vai ver se é má gestão. Se for má gestão, já aplica até o Código Civil. Se for questão de má gestão mesmo. Mas eu acho que aí tanto faz, um lado ou outro. Não impede que o trabalhador possa ir em cima dos bens dos sócios. Eu, particularmente, eu não vejo dificuldade quanto a isso, né?
Se os sócios estiverem bem, né? Se não tiverem, já tem essa.
Geralmente tem. Pode não estar formalmente. Isso aí é a
É um
situação.
bom caminho.
Unânime, né?
Unânime.
Pronto. Agora encerraram-se as sustentações orais. Vamos às divergências.